Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando para fazer o resumo das principais informações do dia. Humberto Fernandes e Carlos Roger, com esse resumo a partir de agora, já contando com sua participação aqui pelo número que fica disponibilizado para que você possa enviar o seu áudio, seu texto, seu vídeo. E a você que acompanha em todas as emissoras de rádio e de televisão, parceiras da Central de Notícias, receba o nosso carinhoso abraço. O nosso programa hoje começa com temas políticos. Confirmada a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Nesse momento, nós temos um ex-presidente da República preso e um outro intimado para depoimentos.
Bom dia, Humberto Fernandes, a você um ótimo dia, a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta sexta-feira. Olha, Humberto, o governo do Maranhão anuncia mais de 150 milhões em investimentos durante encontro de prefeitos e prefeitas do Maranhão.
Mais de 5 mil pessoas no primeiro dia do evento, do encontro dos prefeitos e prefeitas do Maranhão. Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o quarto ministro a votar a favor de Iracema Vale, da permanência de Iracema Vale na presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão.
E a Polícia Federal investiga cadastro de pessoas mortas no CadÚnico para receber o Bolsa Família.
Fraude no INSS. O governo diz que irá ressarcir aposentados por descontos indevidos e suspende os repasses.
Após decisão de Moraes, ex-presidente Collor, como o Humberto Fernandes falou, é preso em Alagoas.
Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouco, porque está começando o Central Manhã dessa sexta-feira. E hoje é 25 de abril de 2025.
Bom dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, um programa que você não pode perder, tanto no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil, quanto na sua emissora de rádio e na sua televisão. Lembrando que hoje nós temos o sorteio das 5 mochilas, carga,
aquela marca original,
que
você,
aquela marca que todo mundo se orgulha de usar,
verdade,
né?
Verdade.
Então, original, carga original sendo sorteada, são 5 sorteios. Queremos fazer aí sortear pelo menos um no primeiro bloco, nós vamos sortear outra no segundo bloco, outra no terceiro, e no final a gente sorteia as demais mochilas.
E eu me lembro, Beto Fernandes, que quando eu era estudante, faz um pouquinho de tempo já, quem não tinha uma bolsa da carga era diferente.
Pois é, né? E aí o cidadão para dar um passeio de bicicleta, para fazer um passeio de moto, né?
Para visitar o Parque do Rangedor.
Quando usa a mochila carga,
é outra coisa.
Esse tá no estilo.
Diferenciado.
Né? Diferenciado. Um recado rapidamente, você que anda se sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, aquela preguiça para começar o dia, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo para fazer atividade física ou se divertir. Isso acontece porque a nossa alimentação nos dias atuais, ela deixa muito a desejar. O arroz, o feijão, a farinha não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, nós sofremos de carência nutricional. Carência nutricional é o nome disso que nosso organismo sente. Por causa disso, nós temos que procurar fazer essa suplementação. E o Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essas deficiências do alimento e aumenta a sua imunidade, previne diversos tipos de doença. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Os dois ficam mais dispostos, faz com que você se sinta mais saudável e a estima mais elevada. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Rubrax não tem nenhuma contraindicação. Pode ser usado do adolescente ao idoso, inclusive pelos diabéticos. Encontre Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência ou telefone para o número 98 98606 3142. Diga que ouviu aqui no Central Manhã e você vai ganhar um desconto especial. Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde
para toda a família.
Olha, vamos começar o nosso programa trazendo as notícias. Primeiro, eu quero trazer o repórter Paulo Otaran. O Adilson Souza, se já estiver no ponto também, já pode trazer na tela conosco. Estamos aguardando aqui a confirmação de um dos juristas mais renomados.
Já está com a gente, já, o
Adilson. Nosso país, que é o ex-juiz federal, doutor Carlos Madeira. Se estiver acompanhando aqui o programa, nós queremos a sua participação para também dar uma informação abalizada aqui para os nossos teleouvintes a respeito do que está acontecendo no Brasil. Adilson Souza, nesse momento temos um ex-presidente da República preso, houve a confirmação da prisão dele agora no início da madrugada, inclusive a defesa, aliás, já no final da madrugada, o início da defesa dele já confirmou, está preso na sede da Polícia Federal no estado de Alagoas e aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é naquela votação online que eles fazem, né? A sessão, que o depósito dos votos online, que deve acontecer aí mais tarde, daqui a pouco, para saber se traz ele para Brasília, né? E nós temos um outro ex-presidente
intimado,
né? Intimado. Situação crítica em Brasília, na República, nesse momento, Adilson. Bom dia.
Bom dia, Adilson.
Bom dia, Carlos Roger. Bom dia, Alberto Fernandes, todos os teleouvintes do Central Manhã. Isso mesmo, Alberto. Foi 4 horas da manhã o momento de prisão considerado já oficialmente pela Polícia Federal. O ex-presidente da República, Fernando Collor, que estava sendo julgado por vários processos, inclusive o principal é corrupção e lavagem de dinheiro. Ele já estava com a defesa nas últimas instâncias, no caso dos embargos declaratórios, tentando anular essa decisão, mas não houve jeito e o ministro Alexandre Moraes do STF decidiu imediatamente a prisão ontem à noite do ex-presidente Fernando Collor. E segundo informações, ele confessou às 4 horas da manhã que já estava indo para Brasília, ele iria se apresentar em Brasília aqui na Polícia Federal, só que o mandato era de prisão imediata. A Polícia Federal em Alagoas conseguiu prender ele na saída, que estava já entrando no veículo da sua residência lá na capital Alagoas, né? No estado da Alagoas, na capital do Maceió.
Confirmado, Adilson.
E aí, oi, Beto.
Ele tinha confirmado que caso houvesse essa decretação da prisão dele, ele se entregaria espontaneamente, né, para cumprir. O que havia, segundo as últimas informações que a gente conseguiu apurar aqui, é que os últimos recursos eram apenas protelatórios, aqueles recursos que não apresentavam nenhum fato novo, nenhuma novidade, que por isso já se aguardava a decretação da prisão. O que a defesa pretende argumentar aí, tentar utilizar aí a argumentos do Supremo Tribunal Federal, que espera é que no nosso país, segundo o nosso Código Penal brasileiro, as pessoas que são condenadas a mais de 8 anos de prisão, inicialmente elas têm que cumprir a sentença em regime fechado. Não se livram mesmo de ir para a prisão, para o cárcere. Como a condenação dele, aliás, a decretação da prisão dele foi por 8 anos e 10 meses, me parece que 8 anos e 10 meses, aí obrigatoriamente tem que ser preso. E aí aguarda agora esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Continue, Adilson, com as dizer, últimas informações.
Bom também afirmar que o próprio ex-presidente Fernando Collor já havia sido intimado, causado algum tipo de defesa com relação ao seu estado de saúde. Então, essa vai ser a próxima alegação da defesa, de que ele tem uma idade, que já está precisando ser preso em casa. Então, tudo isso vai acontecer no andar do processo. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes convocou, sim, uma sessão virtual para referendar a prisão com todos os pares do plenário, que vai ser uma sessão virtual. O ex-presidente Fernando Collor, Humberto e todos os teleouvintes, ele é aquele famoso candidato da década de 89 do caçador de marajás. E para a imprensa, para muitos agora, ficou caracterizado, né, que ele era um dos marajás. E no caso aí ele está sendo condenado por ter uma vantagem devida de 20 milhões de reais por estar proporcionando uma parceria diretamente com a BR Distribuidora, que iria fazer um serviço diretamente no estado da Alagoas. Então todo esse benefício seria viabilizado através de projetos quando ele ainda estava no Senado. E aí o ex-presidente recebe esse benefício no valor de 20 milhões de reais. E tudo isso foi comprovadamente agora o pedido de prisão por 8 anos e 10 meses do ex-presidente Fernando Collor. Uma notícia, break news aqui no Central Manhã. Humberto.
Pois é, Adilson, eu admiro aí a sua memória, né, registrando esses fatos que aconteceram há bastante tempo. Haveria até uma discussão a respeito da prescrição de alguns crimes cometidos por Fernando Collor de Mello. A gente lembra que ele foi impeachmentado, né, que ele saiu, foi retirado da presidência da República, numa linguagem aqui mais coloquial.
Da época dos caras pintadas.
Isso, e que o Fernando Collor... Na época, a principal alegação é que ele teria recebido uma Belinda. Você se lembra que existia um carro chamado Belinda?
Belinda, que era da Fiat.
Como é que um presidente da República é retirado do mandato e
por conta de um veículo?
Uma corrupção era um veículo que
popular, eu acho que popular, ter,
mil
popular,
reais, popular. 5 mil reais uma Belinda.
Dá pra gente até fazer um recorte, Humberto, dizendo, sim, que essas práticas da política dos lobistas não é de hoje, não é de triplex, não é de Guarujá, de Chácara, é sim da época da Belinda, que a gente já não tinha internet para divulgar isso. E lembrando que a Belinda, a Brasília, a Rural, todos esses veículos tem aqui ainda em Brasília circulando tranquilamente, viu, Beto?
É, né? Então são relíquias que estão circulando por aí, né?
Só lembrando que o ex-presidente Fernando Collor, né, para muitos, para a população aqui em Brasília, ele não é uma pessoa benquista, né, uma pessoa não grata para a população de Brasília, do país inteiro. E muita gente queria que, no caso do impeachment fosse realizado, ele preferiu renunciar para não sofrer esse tipo de situação, que para alguns políticos chama-se situação vexatória, vergonhosa. Então ele não assumiu, não quis assumir tudo e terminou sendo renunciando o mandato, assumindo o ex-presidente Itamar Franco, que foi o pai do Real naquele ano. Então depois a gente vai acompanhar mais informações e logo mais em outro bloco a gente volta com mais informações. Hoje a gente já pode falar do Glauber Braga.
Certo, obrigado Adilson Souza.
Muito obrigado.
Qualquer momento ele pode voltar, né?
Qualquer
momento, se tiver mais alguma notícia, pode voltar.
Isso.
Humberto Fernandes, só para colaborar com as informações do Adilson Souza, quando ele fez essa retrospectiva, esse caso de corrupção aí que o Collor é suspeito de um desvio de 20 milhões de reais, ele envolve a BR Distribuidora. Isso foi descoberto na Operação Lava Jato, lá atrás. E nesse caso aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que Collor, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, eles teriam recebido esses 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da empresa BR Distribuidora com a UTC Engenharia. Então tem muitos outros nomes envolvidos nesse caso.
Pois é, vamos ao comentário de Genésio Araújo Júnior sobre decisões importantes que estão acontecendo na República Brasileira.
O Brasil é um poço sem fundo a nos trazer surpresas. A semana da Inconfidência Mineira e do descobrimento do Brasil agora é também referência histórica da desvalorização, da ridicularização e da desmoralização da presidência da República. Pela primeira vez na história, um presidente da República do Brasil teve um convite recusado publicamente. Quem recusou o convite não foi um Ulisses Guimarães, que tinha missões mais nobres, como conduzir uma constituinte redentora e democrática. Pela primeira vez na história, um ex-presidente da República foi intimado de decisão do Supremo Tribunal Federal no leito de UTI de hospital, após sinalizar ao país, durante live na internet, que tal local não era para a cura de grave enfermidade, mas seu escritório de trabalho. Pela primeira vez na história, um ex-presidente da República, o primeiro a ser eleito por voto popular após um quarto de século, foi condenado à prisão com trânsito em julgado por corrupção. A presidência da República do Brasil, antes vista como órgão imperial em plena República, já não é mais a mesma. A presidência da República não deve ser residência dos infalíveis, mas deve ser referência da institucionalidade e da dignidade. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
É isso. É isso, Genésio Araújo Júnior. Muito obrigado pelo comentário aqui dentro do Central Manhã. Olha, nós temos, enquanto nós temos o ex-presidente preso, nós temos um ex-presidente da República do Maranhão que temos que dar a César, que é de César, né? Comemorando 95 anos de idade com uma grande festa, recebendo familiares, amigos, lideranças, grandes autoridades, lideranças políticas, o ex-presidente da República, José Sarney. Assumiu a presidência da República em substituição a Tancredo Neves. Está aí Sarney, completamente lúcido ainda, dando aula para todos nós. Outro dia ele fez uma afirmação, quando perguntaram ele sobre a longevidade, o segredo para viver tantos anos. Ele disse: não brigue com a mulher e coma pouco. lições que a gente deve acumular.
E eu me lembro aqui, Humberto Fernandes, de uma ida nossa até um jantar que foi concedido a prefeitos do MDB, você lembra disso?
Sim.
E quando nós conversamos com o ex-presidente Sarney, lúcido.
Pois é.
Conversando, respondendo as nossas perguntas. E é importante lembrar que ele está vindo aí de uma recuperação de uma Covid-19 com 95 anos de idade.
Covid-19 não venceu
o Sarney. Não deu conta dele.
Não venceu o Sarney. É. Ontem uma grande festa e nós aproveitamos aqui para mandar um abraço, os nossos parabéns a toda a família, né? Porque acho que toda a família está de parabéns. Sim, ex-governadora Rosiana Sarney.
O ex-deputado Sarney Filho.
O
secretário Adriano Sarney.
E a gente fala pouco do Fernando.
Ivan, e do Ivan.
É.
O Ivan Sarney, que foi vereador de São Luís.
Foi o Fernando vizinho Sarney temporariamente.
Ivan Sarney, isso. Foi vereador de São Luís, e você fala do Fernando Sarney, empresário, né?
Fernando Sarney, empresário. É um homem de uma sabedoria também, aprendeu muito com o pai.
Sim.
Soube lidar, nunca teve envolvimento com política partidária diretamente.
Nunca quis envolvimento, foi convidado várias vezes.
Diretamente, mas nunca exerceu, indiretamente sempre influenciou.
Nunca exerceu muito. Cargo público.
Nunca exerceu cargo público, mas sempre influenciou muito. É um homem de uma memória, assim, que você... Viu o Fernando Sarney uma vez, quando eu comecei a trabalhar na Mirante, e aí me encontrei com ele, acho que um ano, dois anos depois, e ele com aquela, assim, te aperta na mão, fala do teu nome, comenta sobre você, assim, tem uma memória excelente, e é um homem muito admirado no setor empresarial do Brasil.
E a gente não pode deixar de falar, porque aqui não existe concorrência, aqui existe respeito entre os profissionais. Ele é proprietário uma das maiores emissoras de comunicação do Nordeste brasileiro.
Pois é. Rapidamente aqui, antes de chamar o intervalo, mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, se posicionou pela constitucionalidade do critério de idade que assegurou a deputada Iracema Vale, para a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele acompanhou o voto da relatora,
Carmen Lúcia,
uhum. E também dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Portanto, é o quarto ministro a se posicionar 4-0 para o Otelino Neto.
É verdade.
Né? No plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o julgamento dessa ação foi retomado na última sexta-feira e prossegue até o dia 29 de abril. E até o momento, o placar, né, do julgamento é 4 votos pela constitucionalidade.
Então encerra na quarta-feira.
Vamos aguardar o voto de Alexandre de Moraes e o voto do ministro Flávio Dino. Né? Vão se posicionar ou vão... Ah, e aí eu continuo aqui fazendo aquela pergunta. Faça uma pesquisazinha no Google. No Google, né? Já que não quero pesquisar em outra coisa, faça uma pesquisazinha no Google antes de fazer um voto, para não fazer como Alexandre de Moraes, que pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, depois que nós criticamos aqui que ele teria que fazer uma pesquisa, pelo menos no Google, antes de tomar uma decisão, de publicar um voto, antes de tomar uma decisão, resolveu retirar do portal do Supremo Tribunal Federal o voto dele. Né? Flávio Dino, faça a mesma coisa. É importante a gente pesquisar e tomar uma decisão.
Vamos fazer um intervalo rapidinho?
Um rápido intervalo e eu volto já.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha o Central Manhã na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Hoje estamos num ritmo um pouco acelerado e dinâmico.
Muita coisa, muita notícia.
É, porque é muita coisa. O Francisco Gomes está mandando um abraço para o Carlos Roger no Central Manhã.
Alô, meu tio, bom dia.
O Alexandre Coites, lá da cidade de Bom Jesus das Selvas, desejando uma ótima sexta-feira. O Zé Rocha está dizendo: o Fernando José é o melhor político dos Sarneys. Nunca exerceu cargo público, mas mandava em todas as secretarias.
Palavras de José Rocha.
Palavras de José Rocha. Estou dizendo nadinha.
É verdade. Né?
Olha, mas ontem nós tivemos um dos maiores eventos que eu pude ver nos últimos dias.
Antes desse evento, Humberto Fernandes, eu posso pedir permissão aqui para o diretor? Pode. É porque nós acompanhamos um acidente grave que aconteceu no município de Caxias. E devido à violência desse acidente, a gente vai dar um destaque. Você vê aí, ó, olha o momento em que essa caminhonete colide com essa van.
Nossa.
Essa van estava lotada de passageiros. Era de transporte de passageiros. Você percebe aí que a van estava fazendo a rotatória a caminhonete em alta velocidade colidiu.
E como é que o cidadão chega numa rotatória com essa velocidade?
Com essa velocidade toda. Então aí nós tivemos aí vítimas fatais, infelizmente. Tem pessoas gravemente feridas em hospitais, incluindo crianças. A população socorreu aí, ó. Ó, você ouve no áudio aí, ó. Nesse acidente, Humberto, essa van não ficou assim, em pé, como você está olhando no vídeo. Ela ficou deitada. Então, a população teve que utilizar barras de ferro para levantar a van a fim de tirar os passageiros, retirar os passageiros de dentro, antes da chegada da polícia, do corpo de bombeiros, porque o momento ali era de...
Tentar salvar as pessoas
o mais rápido possível. A gente traz esse acidente para mostrar a imprudência dos motoristas que está ocasionando acidente dessa gravidade aí, viu, Humberto?
Pois é.
Fica aí o nosso apelo aí aos motoristas, tá bom? Certo. Olha, Humberto Fernandes, a gente também tem que falar do Cadúnico. Você tá sabendo que tem gente morta recebendo Bolsa Família?
Não é possível.
Pois é, tem gente morta recebendo Bolsa Família. A denúncia é de que municípios, inclusive como São José de Ribamar, aliás, quando se fala em fraude no INSS, o município de São José de Ribamar aparece sempre. Inclusive, a Polícia Federal já informou que existem servidores públicos da Prefeitura do município de São José de Ribamar que estariam diretamente envolvidos nessa fraude. E aí fica aquela questão, Beto, pessoas que tentam a aposentadoria a todo custo. Eu conheço pessoas que já tiveram 8 vezes o pedido de aposentadoria negado pelo INSS, e aí você vê uma pessoa morta recebendo benefício.
Continua recebendo o benefício, é um negócio sério. O Nildo Costa está em Brasília, tem mais informação sobre esse assunto e também sobre o caso do INSS, né?
O afastamento de diretor, de superintendente.
Isso.
O Nildo Costa já recebe o nosso bom dia. Seja bem-vindo, Nildo Costa, você está muito elegante, viu?
Como sempre.
Bom dia para você, Carlos Roger, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia para quem acompanha o Central Manhã. Bom, vocês querem que a gente... Temos vários assuntos, né? Temos a determinação da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Dada pelo ministro Alexandre de Moraes.
Abrimos o programa de hoje.
Já conversando com o Adilson Souza.
Já conversando com o Adilson Souza, trazendo aí a,
já falamos
a prisão dele, já está em Alagoas. E nesse momento aguarda o julgamento aí,
a decisão
que deve acontecer, se confirmado ou não, agora, daqui a pouco, numa reunião no Supremo Tribunal Federal. A reunião deve começar a partir das 11 horas
para aguardar se transfere
das 11 horas para Brasília, né?
Pode dar sequência no restante da pauta, pode ficar à vontade.
Sabemos que você tem muitas.
Exatamente. E aí, ontem teve uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto com o ministro da Controladoria Geral da União, que é o Vinícius Marques de Carvalho, onde ele garantiu que todos os recursos que foram descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas do INSS serão restituídos, serão devolvidos a partir do próximo pagamento, ou seja, no mês de maio. Né? Então, nós vamos ouvir aí o que disse tanto o Vinícius Marques de Carvalho, como também a Débora, também, que falou que ela é a diretora do Departamento de Orçamento, Finanças e Logística do INSS. Vamos acompanhar, Humberto Fernandes, porque é importante, né? São dois órgãos envolvidos, você sabe aí que causou muita revolta, né? E a Débora Floriano também falou sobre isso. Eu fiquei assim, a diretora que vai falar, a gente gostaria muito de ouvir o presidente, né? Ou melhor, o ministro, né? O ministro da Previdência, né? Sobre esse caso, até agora ele não deu entrevista, né? Está lá e disse que só iria demitir o presidente do INSS, aliás, o afastado presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, depois do caso realmente ser aí analisado, se ele for declarado culpado, mas a exigência do presidente Lula é pela demissão dele. Acompanhe o que disse aí o Vinícius Marques de Carvalho.
Nós estamos falando, e não custa repetir, de uma operação e uma investigação que tem como principal objetivo proteger os aposentados brasileiros e garantir que a sua aposentadoria seja recebida em toda a sua inteireza, em toda a sua integralidade, sem descontos indevidos. Aqueles aposentados que tiverem sido ilegalmente descontados, nós vamos, por um trabalho do governo federal, responsabilizando aqueles que são os responsáveis por isso, garantir a restituição. Esse desenvolvimento desse trabalho é o que nós estamos organizando para desenvolver um plano e apresentar para a sociedade de como isso vai ser feito.
O INSS dará todo o suporte para os nossos segurados, para os nossos beneficiários, para tirarem suas dúvidas, mas nesse momento, a gente frisa, os descontos estão suspensos. Não é necessário que os nossos beneficiários recorram imediatamente às agências para bloquearem os seus descontos.
Importante nessa informação aí da Débora Floriano, né, Humberto Fernandes e Carlos Roger, que para os aposentados e pensionistas não correrem para as agências, né, para bloquear ou para pedir suspensão, coisa assim. Já estão suspensos automaticamente esses descontos aí na folha de pagamento aí dos aposentados e pensionistas.
Não é necessário estar entrando em gov.br, não é necessário nada disso, né,
Dilma? Não. Não, não. E aí tem uma alerta. Aí tem uma alerta, tá, pessoal? Vamos. Aqui a gente faz. Jornalismo é isso. É prestação de serviço, isso. É utilidade pública. Tem uma alerta aí. Porque numa onda dessa, o que tem de mensagem chegando via SMS no celular do aposentado e pensionista, fica atento. Não há nenhuma mensagem do INSS mandando para aposentados e pensionistas. Não há. Não responda, não clique em link, não faça nada disso. O seu desconto da sua contribuição, que era descontado, que estava sendo descontado, todos eles, autorizados ou não, estão suspensos por determinação do INSS, por determinação do governo federal. Portanto, o que chega de mensagem, olha, para cancelar, clique aqui no link, solicite, e caso assim, não é necessário nada disso. Se tiver chegando mensagem desse tipo no seu celular, ignore. Volto aos estúdios aí do Central Manhã.
Muito obrigado,
Nildo Costa. Você não sabe da abrangência. Acho que você tem ideia disso, por isso você traz com prioridade aqui dentro do Central Manhã, da abrangência, da importância dessa notícia para os aposentados e pensionistas que recebem, que estavam sendo lesados. E o que a gente fica aqui estarrecido é que estava sendo lesado pela própria instituição INSS, que é responsável por beneficiá-lo.
E protegê-los.
Protegê-los. É um negócio sério.
Muito sem saber, Humberto.
E olha, Humberto, olha, o que mais olha, me perdoa aí. É importante lembrar também que esses descontos que acontecem na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, que são descontos de sindicatos, de associações, esse desconto indevido, ele só aconteceu porque esses descontos estavam autorizados. E o aposentado e o pensionista, Humberto Fernandes e Nildo Costa, e todos que estão acompanhando a gente, principalmente você aposentado e você pensionista, esses descontos podem ser bloqueados, eles são opcionais. Então, no momento que o aposentado e pensionista ele bloqueia lá mesmo pelo GOV ou pelo 135, automaticamente ele fica protegido de que um golpe dessa natureza aconteça. Só para colaborar, Nildo.
Não, exatamente, o Carlos Jorge. Não, rapidamente aqui.
Pois não.
Falar, tem rapidamente aqui, só rapidamente, gente. É porque é o seguinte, só para aquela novela aqui do PL da anistia da Câmara, o PL agora resolveu obstruir totalmente a Câmara dos Deputados, as votações da Câmara, totalmente, e ameaça romper com o presidente Hugo Mota. Vai longe, hein?
É uma novela.
Vai longe.
Obrigado, Nildo Costa. Eu, Beto Fernandes, a gente tem.
É break news toda hora.
Esse programa está ficando bom, cada vez melhor. Nildo, muito obrigado. Eu, Beto Fernandes, o nosso diretor está dizendo que ele tem imagens dos carrões que o pessoal que estava dando golpe estava comprando.
Olha só aí, Humberto.
Ferrari, Humberto.
Ferrari.
Carro de 2 milhões de reais.
Olha o montão de dinheiro.
Não tem uma nota de 10 aí, ó.
Eita, rapaz.
Olha só esse aí, Humberto Fernandes. Mercedes.
Será se o cara que rouba um velhinho vai pro céu?
Olha o cara que. Olha aí, ó. Quadros. Obra de artes de Portinari. De valor inestimável.
Pois é.
Joias.
Aí eu fico pensando, quando morre, vai pro mesmo lugar que.
Já que você perguntou se ele tem coragem de roubar um velhinho, eles estavam roubando, eram os velhinhos.
Pois
e
é.
E um homem que faz um negócio desse aí tem coragem de roubar um cego na porta de uma igreja.
Um rápido intervalo, a gente volta já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a você que acompanha aqui pela televisão. Um abraço aos nossos amigos da cidade de Santa Inês, Maranhão. Ao diretor, nosso amigo Luiz Lobo, grande comandante da comunicação. 4 televisão, 2 emissoras de rádio, as mais potentes do Maranhão estão situadas nessa região central aí.
A estrutura do Lobo é de cinema, né?
A estrutura é grandiosa.
Eu tive a oportunidade de conhecer, parabéns.
Mas nós estamos falando da
Bolsa da Carga, mochila carga.
Mochilas da carga. Olha aí, uma mochila dessa aqui, ó. Tira onda, né? Tira onda. Olha, vendo aí. A marca aí, ó. Vamos mostrar essa aqui.
Tem outros modelos.
Essa daqui,
essa olha, daí é a cor do Brasil.
Rapaz.
Verde e amarela, né?
A garota chegar.
Vem até um chaveirinho, né?
Com uma mochila dessa aqui carregando seus. seus olha, livros. Essa daqui, né? Ó, olha essa daqui, ó. Olha
essa aqui. Essa azul é linda, né?
Essa azul é linda. Essa daqui. Né? Me deu vontade de ficar nela, mas eu já tinha prometido que eu assistia.
Não pode ficar. Tira teu cavalinho da chuva.
Aí não pode, não pode.
Não pode, não pode.
Aí tem o tipo sacola, né? Tem o tipo sacola.
Ah, também. Esse aí é de outro modelo,
é? Outro modelo. Outro São modelo, vários modelos. Modelo tipo sacola. E temos essa coloridona aqui, bonitona.
De estilo também. Sacola também, né?
Isso.
Com vários compartimentos.
Você
né?
escolhe qual é a primeira que eu vou sortear para os nossos teleouvintes.
Você começa com a básica e começa com a preta.
Começar com a preta.
Básica,
então, vamos para a pretinha básica.
Tá aí, ó.
Pretinha básica.
É, bota essa aqui para cá, me dá essa daqui para cá.
Ajuda.
Traz para cá.
Pretinha básica.
Pronto.
E aí eu vou chamar a produção agora, colocar no ar o sorteio, Olha, aperta lá em sortear. Quem será o primeiro? Primeiro ganhador.
Atenção, sorteando, hein?
Ah, sorteando, correndo.
Ah, tá ali,
Mari ó. Mariângela
Regina.
Regina.
Bairro
Coroadinho.
São Luís.
Em São Luís do Maranhão. Olha aí, parabéns. A ganhadora, Mariângela Regina. Já pode passar aqui pela Central de Notícias Brasil.
Recebe aqui na empresa, velho?
Recebe aqui.
Aí a gente conversa com ela, entrevista ela. Ela,
isso,
né?
Vamos registrar a nossa teleouvinte. Aí ela precisa explicar pra gente se ela acompanha
pela internet, pela TV, pelo rádio.
O canal Central de Notícias do Brasil no YouTube, se é pela televisão, qual é o canal.
Essa aqui passa pra cá que ela já tá sorteada.
Essa não pode mais entrar.
Não.
Vamos logo para a segunda?
Vamos.
Vamos logo para a segunda, mas vai ficar essa aqui.
Eu tô gostando disso.
Gostinho. Pra quem
Por que você não sorteia agora uma estilo sacola?
Estilo sacola. Vai agora. Estilo sacola da carga. Olha aqui.
Tá aí, ó. A primeira ganhadora foi a Mariângela Regina. Vamos agora a segunda, hein?
Ó, lembrando que uma mochila dessa tá em torno aí de uns 300, 400, 500 reais. Não é um preço bom. Para você ganhar numa sexta-feira.
Você vê que é um produto de qualidade.
É, produto de qualidade.
Vamos lá, então.
Vamos lá para o segundo sorteio, né? Segundo sorteio, mais um, ó, girando. Gilberto da Silva Medeiros.
Parque Vitória.
Também São Luís do Maranhão. Olha,
cadê o pessoal do interior do estado?
Vamos ver se sai alguém do interior do Maranhão. Parque Vitória, em São Luís, Gilberto da Silva Medeiros,
pode vir aqui.
Passa pra cá
essa daqui, olha. Essa aqui foi a segunda sorteada. Nós vamos. Já vai pra terceira?
Não, nós vamos. No próximo bloco a gente traz.
Porque tem muita notícia,
essas três, tem três aí.
Humberto, você já tomou o Alag hoje?
Rapaz, ainda. Eu tenho um compromisso pra não mentir. E realmente não gosto de mentira. E aí é a primeira coisa que eu faço de manhã para poder ter essa vitalidade. Fazer o programa com essa disposição, eu tomo o Alag. Mesmo que eu tenho uma certa preocupação com o coraçãozinho.
Para dar aquela carreira lá no interior.
Tem que tomar o Alag antes. Então, o que é que acontece? O Alag melhora o seu desempenho, é uma suplementação natural, tá aí ele. Melhora o seu desempenho, você deve tomar apenas uma dose diária, são duas cápsulas, logo cedinho. Algumas pessoas utilizam o Alag depois do meio-dia, depois do almoço, né? O Alag previne as doenças cardiovasculares, você que tem aquela levanta a cabeça, dá aquela tontura, tem aquele problema, rapaz, o coração está começando a dar uns problemazinho, aí você toma o Alag, diz que ele previne o ataque cardíaco, é uma das principais funções.
Fortalece o coração,
né? Melhora a circulação do sangue, vai desentupindo as veias e vai dando essa... melhora também a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Né? Alivia o estresse.
Como faz para adquirir?
Essa é a função do Alag. Por que que o Alag tem essa função? Porque ele é feito à base do magnésio
de malato.
Aquele que os nossos pais sempre nos davam quando nós éramos adolescentes, crianças, temos aqueles problemas com intestino preso, essas coisas, você tomava magnésio, né? Era o leite de magnésio. Agora o magnésio vem nas cápsulas do ALAG. Melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio e acaba de vez com a preguiça, melhorando a sua disposição. Procure na farmácia mais próxima da sua residência ou entre em contato direto com o telefone 989-8606-3142. Você diz que ouviu aqui no Central Manhã, ou viu aqui no Central Manhã, se for na televisão, e aí você vai ganhar um desconto especial de pelo menos 20% no valor.
Muito bem.
E a Alifarma vai mandar direto para sua residência. Você não precisa vir a São Luís para comprar o ALAG, não. Onde você estiver, na cidade que você está acompanhando nesse momento, é só anotar esse telefone: 8606-3142. 8606-3142. Dá uma ligadinha para lá, diga que está ouvindo o Central Manhã, que nós, e aí você vai se informar e pede logo desconto de 20%. 20% na sua compra. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família.
Humberto, chegou a hora da gente falar de um dos maiores eventos que eu já vi no Maranhão,
rapaz,
viu?
Rapaz, eu tentei chegar cedo, mas não deu, não.
Olha aí a situação.
Isso aí é a nossa equipe.
É a nossa equipe tentando chegar aí.
Tentando chegar no Multicenter Sebrae para a reunião dos prefeitos e prefeitas do Maranhão. Esse congestionamento aí passou do viaduto.
É, sim.
Ali na região
Jerônimo,
do Bequimão.
Jerônimo de Albuquerque.
Da Jerônimo de Albuquerque.
Olha e a entrada aí, ó.
Não,
aí é para conseguir pegar credencial.
Credencial para entrar. É. Olha aí, você vai acompanhando aí, deixa girar.
Eu não sei como é que a equipe da Central de Notícias fez para conseguir entrar rápido.
Teve nesse um cidadão momento. Que eu vou denunciar ele, que ele furou fila.
Entrevistou
o governador com exclusividade.
Foi
não
mesmo.
Vou dizer mais nada para não gerar mais ciúme.
É verdade.
Os outros
já tá
colegas de imprensa, porque teve muitos. Tu viu o cachorrão ali, ele tava na fila.
É, cachorrão
lá,
e Cinega Fix. A imprensa toda,
os nossos amigos, o Borges do Imparcial, muita gente. Olha aí. Aí já. Não, ainda é na parte de fora da fila.
Isso aí já é no palco.
Aí agora sim.
Isso aí
agora
mostrou, dentro. Isso aí já é no auditório.
Isso. E aí o governador Carlos Brandão, feliz da vida, com a presença de tantas autoridades de todo o Maranhão.
Aí a presidente da Assembleia Legislativa.
Iracema Vale.
Olha aí
esse é o Roberto Costa, presidente da FAMEM e prefeito de Bacabal.
E o Orleans, porque o Orleans foi um dos organizadores.
É porque ele é o secretário extraordinário de assuntos
municipalistas.
Perfeito. Então, o Orleans foi quem está entrando em contato com todos os prefeitos, convidando os prefeitos para virem participar desse encontro. E esse encontro aí visa estabelecer essa relação de proximidade com todos os gestores municipais e preparar os gestores para desenvolver as ações em parceria com o governo do estado. Ali são quantas oficinas?
60
oficinas. Eu estive lá conversando com o Messias Nicodemos, que é assessor da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, e ele falando da necessidade que se tem de preparar os engenheiros agrônomos para cada cidade, para orientar as pessoas a produzirem, para vender para os restaurantes populares.
Muito boa a ideia, né?
Para vender para os restaurantes populares.
Produção própria.
Que tem muitos municípios, já são 183 restaurantes populares, e esses restaurantes, eles compram a produção local. A prioridade é para a produção local. Mas tem cidade que não consegue produzir.
E compra em outro estado.
E aí é preciso comprar em outro município, em outro estado, para poder abastecer.
Outra
cidade,
coisa, Alberto.
Dizer, aí eu pergunto para os nossos amigos que estão em cada um dos seus municípios: você vai deixar o dinheiro do governo do estado e para outros estados,
nosso dinheiro,
porque você não planta arroz, não planta
abóbora,
não planta o pimentão,
feijão,
cebola,
milho.
Para abastecer os restaurantes populares. Faça uma vergonha dessa.
Agora, Humberto Fernandes, a gente fez uma matéria lá e o que mais me chamou a atenção na hora que eu entrevistei o governador Carlos Brandão foi que ele disse: olha, ainda nem demos início oficial à abertura do evento e eu já fechei, já finalizei um compromisso com 70 municípios antes de começar o evento.
E hoje ele vai despachar lá dentro.
Hoje tem um gabinete do governador lá dentro.
Um gabinete.
Nós temos a matéria.
Conversar. Vamos conferir na reportagem.
O governo do Maranhão capacitará gestores municipais para ampliar alcance das políticas públicas no estado nos dias 24 e 25 deste mês, durante o encontro de prefeitas e prefeitos que consolidará a gestão municipalista no Maranhão. O evento acontece no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, em São Luís, e reúne prefeitos e prefeitas para tratar de assuntos como melhorias para as suas cidades, de acordo com o governador Carlos Brandão. Antes mesmo do início do evento, parcerias foram firmadas e pedidos foram atendidos para os municípios do nosso estado.
É, na realidade, hoje um grande evento, certo? Organizado pelo governo do estado em parceria com a FAMEN. Você está aqui no Multicentro Sebrae, foram inscritos mais de 5 mil pessoas, entre prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, gestores municipais. Esse evento tem como finalidade a gente mostrar as oportunidades de políticas públicas de parceria com os municípios. Então aqui nós estamos tendo as secretarias com estandes e vamos aqui mostrar a cada um dos prefeitos e prefeitas como eles podem ter acesso a uma praça, a uma escola, a uma ambulância, a uma viatura. Então todo mundo aqui está para oferecer as informações e firmar parcerias. Vou receber todos os 217 prefeitos, dependendo da questão política partidária, já recebi 70 e hoje, em função dessas 70 audiências, eu já vou fazer entregas. Vou fazer entrega de 70 ambulâncias, viaturas, anúncio de areninha, escolas, hospitais, praças, Viva Procon, enfim. São vários benefícios que foram demandados pelos prefeitos. Então vai ser sempre assim, o nosso governo é um governo que trabalha, acima de tudo, certo? Em parceria com os municípios. Um governo humanizado, um governo que trabalha com coração, com sensibilidade e, acima de tudo, pensando nas pessoas.
Realizado pelo governo do Maranhão em parceria com a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN, o evento garante contato direto dos gestores municipais para tirarem dúvidas sobre programas e ações da gestão estadual.
A unidade dentro dos municípios do Maranhão, mas acima de tudo também com os parceiros que são fundamentais, como o governador Brandão, o governo do estado, que tem conseguido consolidar as políticas e ações do governo em benefício de toda a população do Maranhão, através dos municípios, através dos prefeitos. E é isso que nós estamos construindo durante esse período à frente da FAMEN, que é o fortalecimento das parcerias municipais entre o governo do estado, entre a Assembleia Legislativa, com todos os prefeitos, para melhorar a vida cada vez mais da nossa população.
Durante o encontro de prefeitos e prefeitas, serão ministradas 26 oficinas. Ainda durante o evento, haverá assinatura do termo de adesão dos municípios ao programa Maranhão Livre da Fome, iniciativa que visa retirar quase 500.000 de maranhenses da pobreza extrema. O vice-governador Felipe Camarão falou sobre o programa e o alcance social.
Mais uma ação concreta do municipalismo, do regime de colaboração que nós temos com todas as prefeituras. O governador Brandão planejou este encontro, que é um encontro de trabalho para que todas as prefeituras, porque as equipes também estão aqui presentes, tenham acesso aos nossos programas, ações de governo, na área da saúde, segurança, educação, infraestrutura. Então, o mais importante aqui é que a gente possa continuar trabalhando juntos pelo Maranhão, especialmente novos prefeitos e prefeitas que agora iniciam seus mandatos.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado ao repórter Carlos Roger, que hoje nos acompanha, né? Nos acompanha aqui na bancada, nos estúdios. Carlos Roger, nós temos uma matéria, se você puder chamar, que eu não localizei ainda aqui.
Sobre o fortalecimento da agricultura, né? Você falou agora há pouco sobre a importância de fornecer alimento da própria região para os restaurantes populares. Então a gente tem uma reportagem sobre o fortalecimento da agricultura no estado do Maranhão.
Mais de 5,1 milhões de reais para investir na agricultura.
Exatamente.
A regra de hoje é mais que trabalho no campo. Para os agricultores familiares é garantia de renda e reconhecimento da produção local.
É um sentimento muito bom, porque a gente precisava disso, a gente precisava ter alguém que valorizasse o nosso trabalho e de alguma forma ajudar essa comunidade, porque a comunidade ela precisa de alimentação. Nós somos uma comunidade que sempre está em busca de ter mais coisas, e é muito bom ver esse espaço, tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente merecia ter esse momento, e eu acredito que o governo do Maranhão está fazendo um excelente trabalho.
começou a execução do programa de aquisição de alimentos em 2025. Na primeira etapa, 10 produtores de Passo do Lumiar fizeram a entrega. Os alimentos saem do campo e chegam a quem mais precisa. Para a dona Lucimar, atendida pelo CRAS, essa ajuda faz diferença no dia a dia.
Eu estou muito grata por receber essa cesta verde da agricultura familiar. Eu sou aposentada, moro na Morada do Bosque 2 e participo do CRAS.
O PAA já beneficia agricultores de 73 municípios do Maranhão, uma ação do governo federal executada pela Secretaria de Agricultura Familiar, que fortalece a produção no campo e garante comida na mesa das famílias maranhenses.
O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, que fortalece a agricultura familiar em todo o Brasil. E aqui, essa parceria entre o governo federal, presidente Lula, governo do estado, governador Carlos Brandão, prefeito Fred Campos, aqui em Passo do Lumiar, demonstra esse resultado muito positivo, agraciando não só os agricultores e agricultoras com a produção e aquisição direta, mas também contemplando as entidades que precisam desse fortalecimento e da segurança alimentar. Portanto, mais uma vez, a gente demonstra que a política de comprar de quem produz e entregar a quem precisa é uma política muito acertada. E o governo do Maranhão está empenhado em fortalecer o PAA em todo o território do estado.
Isso, informação, para poder produzir, para a gente se alimentar melhor, para baixar os preços dos alimentos, só plantando, não tem outra...
E para chegar comida na mesa do povo,
né? E tem que saber cultivar, porque verdade, quando você cultiva com orientação de um agrônomo, um engenheiro, um agrônomo técnico, aí você consegue, num espaço de tempo e num espaço físico menor, uma produção maior, porque cada vez nós temos mais gente para alimentar. Mas eu quero mostrar que tem uma preparação para os futuros locutores da cidade de Governador Edson Lobão. Nosso olha amigo Nardelli Oliveira, convidando o pessoal para essa grande oficina de locução sobre apresentação em rádio comunitária. Tá aí, vai acontecer no auditório da Casa do Idoso, da cidade de Governador Edson Lobão. Mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 999-88-28-4743. Eu gostaria muito.
E eu também.
De poder estar com os colegas lá, receber uma aula.
Se não fosse uma agenda corrida aqui, eu estaria lá.
Pois é. Olha, tem muitos locutores bons. Aí nós vamos ter o conteúdo programático com os princípios básicos da locução, técnica de locução, técnicas de apresentação. No final vai ter um certificado, vai ter sorteio de brindes.
De brindes,
também.
Olha só, que maravilha.
Tudo
além do
isso,
aprendizado, brindes.
Na cidade de Governador Edson Lobão, comandado pelo nosso amigo Nardelli Oliveira, que está investindo muito na Rádio Diamantina.
Olha,
estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha gente, com essa nova ponte eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Fernandes, a gente tem a Dilson Souza e ainda tem o sorteio de 3 mochilas da carga.
Como é que a gente faz? Porque o Adilson Souza vai usar o restante do tempo com muita objetividade.
Vamos lá, diretor, no sorteio das boas. Com essa azul logo aí, ó.
Ô, rapaz, essa azulzona.
Essa tá linda,
hein? Dar ela de presente pra alguém especial.
Mas você não pode participar do sorteio.
Não posso concorrer. Mas...
É. Vamos lá, então.
Depois eu vou pedir pra carga, ó, manda uma pra mim.
Vamos lá, então, diretor.
Proprietário da carga. Isso aí é o sorteio, Gilberto foi o último, vamos agora para o próximo. Próxima.
Luzimar Cerejo Fernandes.
Luzimar.
É, Luzimar Cerejo Fernandes.
Cerejo Fernandes.
É da Santa Clara. Santa Clara.
Luzimar Cerejo Fernandes.
Santa Clara, em São Luís.
Em São Luís.
Passa pra cá pra gente entregar pra ele. E agora vou embora pra próxima.
Parabéns. Então. Olha essa daqui.
Essa é bonita. Essa é
uma mulher.
A cor do Brasil. Verde e amarelo.
Vamos
lá. Diretor, vamos lá?
Vamos lá, apertando o botão rapidamente. Vamos ao próximo. Espero que a produção lá esteja anotada. Alexandre.
Alexandre Coitez, rapaz.
Bom Jesus das Selvas.
Lá no centro.
Alexandre Coitez.
Bairro Centro. Parabéns, Alexandre.
É o diretor da TV. TV Liberdade.
Liberdade,
da
Rádio
Liberdade
transmite, FM. Ele transmite o Ronda Central.
Ronda Central.
Vamos pra outra.
Rapaz, parece que tem um pacote de dinheiro aqui dentro.
Eu sei que essa aí tem muitas divisões, né?
Olha aqui,
coisa maravilhosa. Aqui, vira pra frente da câmera aí, isso, pessoal olhar.
Olha aí.
Essa é bem feminina.
É. Vamos rápido. Mais um sorteio. Quem vai pra onde?
Joab
Feitosa. Tosa de Souza, da Cidade Olímpica.
São Luís
do Maranhão.
Pronto.
Pessoal do interior tem que participar mais.
Tem que participar mais. Vai. Tá certo, então. Tá aqui, então, as cinco mochilas da Fábio Garantia.
Muito obrigado.
Todos os ganhadores têm que vir até aqui pra gente registrar a entrega do produto, né, Humberto?
Obrigado ao nosso amigo
Carlos Sérgio,
representante comercial da Carga.
É o pai da Carlinha, fisioterapeuta.
Na área de publicidade, mas nós queremos agradecer também o representante aqui do estado do Maranhão, da mochila carga aqui no estado do Maranhão, mandando esses brindes pra gente sortear aqui pra vocês, pros nossos telespectadores e ouvintes ao mesmo tempo.
E internautas.
O tempo acabou, mas nós temos que trazer o Adilson Souza com as últimas informações direto de fora. Um minuto, Adilson.
Vamos lá, Adilson, bom dia.
Eu vou resumir 10 segundos para cada, porque são notas importantes. Primeiro, falando da questão do INSS, só lembrando, Beto, que o Nildo esqueceu de falar que a Polícia Federal confirmou que toda essa corrupção descoberta pela Polícia Federal agora na gestão do presidente Lula começou em 2016, ainda lá com a gestão do Michel Temer. Quando entrou a nova gestão do Bolsonaro, a Polícia Federal teve a troca de 3 ou 4 diretores que impediu o andamento das investigações. E agora, com a liberdade total da Polícia Federal, foi possível desbaratar toda essa corrupção feita por esses diretores, inclusive o último apresentado pelo Carlos Lupe, que falta ser decretada a sua prisão e afastamento. Agora, do Congresso Nacional, o Chiquinho Brazão, aquele que é suspeito da participação no assassinato da Marielle, ontem a terceira secretaria da Câmara dos Deputados decretou a perda de mandato. Não precisou nem ser levado em votação no Congresso, porque o processo de cassação está tramitando normalmente, mas como agora ele já não é mais deputado, a terceira secretaria confirmou que Chiquinho Brazão não é mais deputado, poderá agora ser julgado diretamente pela a justiça comum por causa da questão do assassinato na Marielle. Então tem aí uma diferença, mas ele não é mais deputado porque ele vinha recebendo afastado, se mesmo afastado, recebendo os vencimentos, e isso causou transtorno. Mas como ele não teve presença dentro, faltou muito, então a terceira secretaria entendeu que ele estava rompendo com esse rito dos deputados. Já do Glauber Braga, a informação que a gente tem é que a Comissão de Constituição e Justiça ontem foi pela metade. O pessoal pediu vistas do processo, de que ele está sendo julgado pela questão de uma violência, violência contra um membro do MBL fora do Planalto, mas considerado quebra de decoro, e o Galba defendeu no seu discurso, dizendo que ele está sendo também retalhado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, porque em plenário ele chamou de ladrão corrupto e apresentou provas. Então ele acredita que isso é um tipo de abuso de poder, no caso, quando ainda era presidente, Arthur Lira. O Galba Braga, lembrando que o relator do Galba Braga é um sobrinho do Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, falecido, ex-ministro e senador, ele que também teve uma agressão a um escritor no plenário, deu um soco em um escritor durante ainda num mandato passado, e nem por isso teve quebra de decoro. Então ele fez essa comparação de que não é porque ele empurrou um membro do MBL que é a quebra de decoro, e sim porque o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se sentiu mal e preferiu usar o abuso do poder e pedir que fosse acelerado o processo de cassação do Glauber Braga. A continuação do processo continua porque está em andamento, porque está dentro dentro do prazo regimental de 60 dias para que ele apresente uma defesa não do mérito, mas das situações que ele poderá alegar. E, por última notícia, o presidente Lula está na Itália já agora 1 PM, com toda a comitiva, a primeira-dama e mais ministros e senadores, além de ministro do STF, acompanham na despedida do velório do Papa Francisco. E daqui a pouco a gente estará na Praça Três Poderes para acompanhar um abraço dos vereadores, encerrando a marcha dos vereadores aqui em Brasília, na Praça Três Poderes. Essa é a nossa participação, rapidamente sintetizada, e a gente volta na segunda-feira a todos. Um bom final de semana. De Brasília, Adilson Souza.
Obrigado, Adilson. Muito obrigado, Adilson Souza. Só faltou falar sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nós temos as últimas informações.
Eu sei que a intimação já chegou.
Ele teve um pouco de piora, foi anunciado que deveria refazer alguns exames, mas, porém, continua reagindo muito bem ao seu estado de saúde. Teve ali um pouco de estresse, eu acho que isso complicou um pouquinho a situação dele, mas está se recuperando. Vamos nos despedir até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Conto com vocês novamente.
Excelente final de semana.
Se você não mandar a informação da sua cidade, da sua região, não vai aparecer em 14 televisões, em 200 e mais de 200 emissoras de rádio. Tá bom? Combinado assim? Até segunda.
Até segunda. Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreiras.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.